segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 16 do livro Missionários da Luz, que fala sobre a incorporação. Estamos naquele momento em que Euclides, que é um espírito responsável pelo grupo mediúnico da casa, está solicitando a presença de Dionísio. Quem é Dionísio? Dionísio é um companheiro, que trabalhador da casa, recém-desencarnado. E estamos naquela questão em que Alexandre vê que não é conveniente, porque o grupo está muito mais para pesquisa do que para consolação, para entendimento, para compreensão. Mas o Euclides argumenta que existem alguns companheiros no grupo que mereceriam essa presença de Dionísio, que funcionaria para eles como um estímulo à continuidade. E continua então o nosso André a dizer: e como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. E aí essa frase aqui é muito boa, né? É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Por quê? Porque a gente é muito esquisito. A gente pede, mas pede com uma carinha, né? É uma carinha de pedido. Mas quando vem, a gente sempre tem que botar um defeitinho. A gente sempre acha que merecia ou que poderia ser mais ou melhor. Então...
É interessante isso.
Não é? Muito interessante.
Quando eu era criança, eu morava na Paraíba, morava em casa. E era muito comum os moradores de rua passar e pedir comida na porta, né? Batia palmas, né? E ficava, ou de casa. E íamos ver, aí eu pedia água ou pedia comida. Então, por exemplo, lá em casa tinha umas canequinhas de alumínio, que era a água, era a canequinha do morador de rua. Uhum. Então, sempre quando pedia água, minha mãe já deixava as canequinhas separadas, né? Deles, então a gente ia lá com a garrafa d'água gelada, essa canequinha de alumínio, e aí dava água para eles. E uma vez um falou assim: ah, dona, me vê alguma coisa para comer? E minha mãe falou assim: olha, não tem nada, porque era de manhã, ela não tinha nem começado a fazer o almoço. Aí ele falou assim: qualquer coisa serve. Aí minha mãe foi lá dentro e trouxe uma banana e deu para ele. E na hora que deu para ele, ele falou assim: mas só isso?
Qualquer coisa, pois é, na hora que você pede, né, você tem a humildade, mas para receber a gente não tem a gratidão.
É, isso é extensivo a uma coisa muito mais séria, porque às vezes estamos desempregados.
Isso.
E aí pedimos emprego a todo mundo. E a qualquer vaga, a gente fala assim: olha, qualquer vaga, para qualquer serviço, qualquer coisa, eu preciso trabalhar. Aí arruma um emprego. 2 meses depois está reclamando do chefe, do horário, do serviço, está falando, reclamando disso, reclamando daquilo. Às vezes a pessoa está solteira e quer casar de qualquer maneira. Aí fica querendo aquela agonia toda, casa, passa um pouquinho de tempo, já está agoniado, já está reclamando. Isso é para a gente ver o que a gente está pedindo. E quando a gente fala qualquer coisa, a gente está pedindo qualquer coisa.
Exatamente. Está lançando, né, uma questão indefinida para a nossa vida. É sinal até que eu não estou tendo meta, né? Que tem até aquele ditado: para quem não sabe onde vai,
qualquer caminho
qualquer
serve.
Qualquer caminho serve, né? Então, a gente não está cuidadoso. Aí ele continua dizendo: afastamos-nos. Porque eu interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, Alexandre esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos da psicografia comum, acrescentando, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Então aqui ele vem com uma expressão muito interessante, gente, porque a gente tem no livro dos médiuns sendo falado da mediunidade falante. Quando, no capítulo 14, quando fala dos tipos de mediunidade, mediunidade falante. É aquela mediunidade que os espíritos falam através dos médiuns. E fala-se da psicografia. E na psicografia, Kardec detalha bem, porque foi a mediunidade, assim, chave para a codificação, né? Então ele fala lá nos três tipos: a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. A mecânica é aquela em que a mão do médium se vê tomada, muitas vezes como se fosse por uma luva fluídica, em que os espíritos usam a mão dele diretamente. Vamos fazer uma comparação com a, psicofonia ou da incorporação. Na incorporação, os órgãos, por isso ele fala dessa magnetização dos órgãos, né? Os órgãos fonadores são tomados pelo espírito. Dependendo do aprofundamento, até a voz muda. Então é a mente, é o pensamento e a voz. E muitas vezes esse fenômeno é tão ostensivo que o médium até esquece do que aconteceu, porque na verdade a atenção do médium vai muito para a sensação física e ele não se dá conta muito da questão do pensamento. É o que a gente chama de incorporação, né? Em alguns casos até a transfiguração do médium, né? A gente tem Divaldo, um exemplo muito bonito disso.
É. E a transfiguração, o que, que é exatamente a transfiguração? É quando o médium, ele se transfigura, ou seja, o rosto do médium, você olha e você vê uma outra figura, né? Uma outra face. Tanto que o Divaldo, se você entrar na internet e colocar no YouTube, Divaldo e Dr. Bezerra, nós vamos ver o quê? Muitas vezes, inúmeros seminários e palestras que o Divaldo faz, ao final, o Dr. Bezerra se aproxima e a voz do Divaldo fica exatamente igual à voz do Dr. Bezerra, que é uma voz totalmente diferente.
Exato, a voz do idoso, né?
Isso.
Aquele jeito, né? E algumas situações até a postura corporal muda, né? Quer dizer, é um fator de identificação. Já no semimecânico, o médium percebe alguma coisa. Aí ele tem algum registro físico, às vezes até algum trejeito, alguma questão da variação da fala. Mas a cabeça dele vai acompanhando o trabalho. Já no... E a cabeça acompanha o trabalho. Ele sabe, é como se ele fosse assim, um espectador da fala. Ele ouve a voz dele. Ele consegue ouvir a voz dele. Já no intuitivo, é aquilo que a gente chama assim do médium psicofônico, totalmente consciente. Passa pela cabeça dele. E aí a dificuldade é: será que isso é meu? Será que isso não é? Quer dizer, vai depender sempre do aprofundamento. Assim como na psicografia, eu tenho o mecânico, o semimecânico, o intuitivo, na psicofonia ou numa mediunidade falante, né? Eu tenho essa incorporação que eu poderia fazer uma correspondência com a questão mecânica da psicografia, em que a criatura, ela vai passar a fala, ela vai passar o jeito, ela vai sentir, registrar com profundidade as sensações do espírito. Na semimecânica, não. Ele vai ter, às vezes, uma sensação que, às vezes, é até meio fugidia. Quer dizer, à medida que ele começa a falar, é como se a sensação abrandasse ou, às vezes, até desaparecesse. E na intuitiva, gente, a mensagem é passada pensamento e pensamento. Vamos nos lembrar? Alguns de nós falam assim: ah, mas eu queria tanto ter um registro para ter certeza que é espírito mesmo. Vamos nos lembrar que, na verdade, a intuição é a mediunidade do futuro. Que os processos mediúnicos, eles vão tendo uma marcha evolutiva. Eles vão tendo um aprimoramento à medida que o próprio pensamento da humanidade, que o próprio sentimento da humanidade vai evoluindo também. Então chegará um momento na nossa vida, enquanto habitante do planeta Terra, né? Enquanto habitante desse planeta, desse mundo em transição, em que não será mais necessário eu ter uma sensação material do espírito para perceber que é um espírito e não sou eu. Nesse momento, eu vou estar com o autoconhecimento tão em alta, eu vou estar tão consciente de mim mesma, que vai vir uma outra sugestão, eu vou falar assim, epa, isso aí não é meu não. Por quê? Eu me conheço. A nossa questão do trato com a mediunidade intuitiva é justamente em função da nossa ausência, da nossa precariedade no autoconhecimento. Porque se a gente se autoconhecesse, eu saberia logo, essa ideia não é minha não. É. Que coisa é essa, né?
Tanto que outro dia você comentou aqui no programa que você esteve com uma pessoa que estava aflita e a sua prece à noite, você se percebeu fazendo uma prece totalmente aflita.
Exato.
E aí você viu, bom, isso não é o tipo de prece que eu faço. Então, o que está acontecendo?
Exato.
E aí se desacelera, né?
Porque às vezes... mudar, né? Porque, assim, o que acontece, você falou também desse médium, né, que incorpora de qualquer jeito, qualquer coisa faz. O que acontece? É porque eu não sei. Porque quando eu sei, se eu sei, por exemplo, que um atabaque, né, vai despertar em mim algumas situações, eu vou fugir do atabaque, não, mas eu vou estar prevenida. E quando eu estou prevenida, eu posso bloquear.
Exatamente. Fazendo uma analogia, o alcoólatra.
Isso.
Quando ele se conscientiza e ele para de beber. O que se faz? Ele não tira todas as garrafas de álcool da frente dele. Ele frequenta as pessoas. E ele, às vezes, tem alguém até bebendo ao lado dele. Mas quando ele está na presença do álcool, ele está prevenido. Ele já vai com a prevenção, se conscientizando a cada momento que ele não deve beber.
A gente sabe até que tem os passos, né? E no começo, a gente sabe quando a criatura está no tratamento, ela tende a se afastar de tudo e de todos que lembre a bebida. Mas aí, à medida que ela vai se recuperando, ela consegue. Eu me lembro de uma cena belíssima numa novela. Não foi dessas últimas, não. Já tem um tempo. Em que a criatura era doente do alcoolismo. E no final, apresenta ela fazendo parte lá de um grupo que eram de alcoólatras, mas na hora do brinde, ele só pega a taça, levanta e brinda, mas não bebe. Olha que coisa interessante. É que ele participa, mas não está ali. Então, essa questão de quando Jesus falou vigiai e orai, a gente, como médium, tem que estar muito, com muito cuidado daquilo que é nosso, do nosso conteúdo, inclusive os conteúdos negativos, para a gente saber o que a gente está atraindo e começar a pedir ajuda para ver como vai trabalhar aquela questão, não é, Berenice?
Exatamente.
E ele continua então falando: atendendo-me às interpelações, um instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual.
É interessante muito isso aqui.
Nós é que atrapalhamos, né, Berenice?
Como é importante essa questão aqui, olha, da consolação, como a gente viu no outro parágrafo, do sentimento, da compreensão, ou seja, essas questões íntimas de sentimentos, nós temos que despertar o nosso melhor sentimento.
Isso.
Essa, a questão da disciplina, a gente tem que ter muito cuidado para que a disciplina não seja uma intransigência, que por trás dessa disciplina não esteja um autoritarismo.
Isso.
Que é diferente de autoridade.
Isso.
Que é diferente da questão moral, né? E às vezes nós estamos transformando os lugares adequados, propícios à compreensão, ao amor, à consolação, nós estamos transformando em apenas instituições.
Exato.
Em burocracia, em lugares onde a rigidez, a intransigência está sempre presente. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter abrir um leque de liberdade, porque, por exemplo, aqui, quando o Dionísio, que está fazendo justamente esse pedido ao Alexandre para que o Euclides consiga ir para o Euclides Espírito, consiga ir ao grupo mediúnico, dar uma notícia aos familiares e ao grupo, e o Alexandre fala: olha, Dionísio, não convém, porque o grupo não está preparado, a família está muito intranquila, o Dionísio acabou de estar desencarnado recentemente, então não convém, tecnicamente não convém. E Euclides fala: não, mas olha, Alexandre, eu sei, realmente não convém, mas é que tem tanta gente assim se esforçando tanto nessa tarefa, que eu acho que seria um momento de darmos assim uma comprovação da nossa amizade, até para reforçar o entusiasmo e tal. E o Alexandre fala: ah, então tá, por esse motivo, vamos abrir mão disso. Isto é cooperar, isto é administrar, isto é fazer com que o grupo fique coeso. Isso. O Alexandre aqui não está sendo bonzinho.
Não.
Ele falou a parte técnica, mas também elaborou, analisou as questões que transcendem. Então, ele viu a coisa que se expandindo. Isso é importante para a gente pensar quando vierem nos fazer pedido. Se a gente coordena um trabalho, se a gente está numa direção de um centro espírita, na nossa tarefa mesmo, no nosso lar, isso que está acontecendo lá acontece em qualquer lugar.
Exatamente, exatamente. É uma aula de vida mesmo, né? Para a gente começar a pensar e a se perceber, porque às vezes eu não percebo essa questão.
Olha, lá na empresa, quando eu trabalhava, a gente falava, né? Tem três grupos no mundo. Tem um grupo de pessoas do não pode. Tudo que você pede, não pode. Não pode, é a disciplina, é a lei, não pode. Tem a turma de tudo que você pede, ela é, vamos ver, mas que te enrola.
Para ali,
entendeu?
Exatamente.
É o que não fala na cara que não pode, mas depois foge de você. Isso. E não te responde. E tem a turma do eu posso ajudar?
Exato.
Porque quando você fala assim, eu posso ajudar, você analisa várias questões. Porque se essa questão não realmente não tivesse um fruto, não fosse dar fruto, o Alexandre falaria: olha, Euclides, Dionísio, não, Euclides, essa ida do Dionísio lá no grupo realmente não vai dar frutos.
É totalmente inconveniente, né? Porque ele não exporia alguém a uma perda total, né? Pela responsabilidade dele, né?
Exatamente.
E aí ele admirava, então André Luiz fica admirado com a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas que Alexandre apresentava. Quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Então aqui, eles já estão indo para o lugar. A gente não viu que Dionísio estava internado, recém-desencarnado, né? Ele foi acolhido, foi socorrido numa instituição?
Num asilo, né?
Num asilo, né? Então, entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados ao serviço do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recente desencarnado, que se mantinha sobre forte excitação.
É interessante que numa região inferior.
Inferior,
mas lá também tem o asilo para ele, né?
Isso.
Para acomodá-lo. E aqui ele está dizendo: os espíritos do bem, consagrados ao serviço de amor cristão, em zonas semelhantes, ou seja, que estão lá também nessa zona inferior, a trabalho.
Agora
ajudando.
Eu achei bonito, Berenice, assim, né? Porque Alexandre é esse espírito que a gente conhece, é superior, né? Ele não chegou lá e falou assim: olha, eu vou direto falar com o Dionísio, né? Eu vou falar, afinal de contas eu sou Alexandre, olha o meu crachá aqui, né? Não, ele foi e conversou com os espíritos do bem, entrou em entendimento. Gente, essa solidariedade, essa amizade, essa união, que é alguma coisa que pra mim emociona. Porque o dia que a gente na Terra conseguir viver isso, a gente muda a face do planeta, não é?
É,
porque, observa só, ele é superior, mas ele tem uma faixa de trabalho. Quando ele entra em outro, ele respeita a faixa de trabalho do outro. E a gente não tem essa ideia. A gente acha que pode tudo, porque, afinal de contas, sabe quem está falando? E a gente vai levando isso de uma forma, assim, tão desrespeitosa, né? Nas coisas mínimas, gente. Sem saber o que está acontecendo, né? A gente toma atitudes que no final nos fazem assim, profundamente infelizes, né?
É verdade.
E aí ele fala aqui: Dionísio, falou-lhe Alexandre Bondoso. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? E Dionísio está sob forte excitação. Ele fala: como não? E com que saudades? Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos. E deliberei conduzi-lo até lá para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. E aí Dionísio, né, chorando de contentamento, quase assim, que ventura!
E é interessante que no primeiro momento o Alexandre nega, no segundo momento o Euclides apresenta uma nova possibilidade de como aquela tarefa pode ajudar. O Alexandre faz uma reflexão e cede para Euclides, e ele mesmo vai, ele toma frente do trabalho. Ele não fala: olha, Euclides, por mim é não, mas agora é por sua conta. Você é que sabe, entendeu? Porque você sabe que a disciplina é não, a lei é não, mas agora é contigo. Você, se você se responsabilizar, é problema seu. Dá as costas e sai. Não, ele refletiu, concordou com Euclides e se solidarizou nessa proposta, né?
E você falando isso, Berenice, eu tô lembrando do Livro dos Espíritos, quando fala da lei do trabalho, quando fala que é trabalhar na medida das forças. E toda vez que eu leio isso, eu rio, porque assim, a gente já vive assim, ah, mas afinal de contas não dá, né? Aí a gente fala, não dá, porque eu vou, até a vez prevendo, né? Eu vou ficar muito cansada. Mas aí daqui a pouco surge uma coisa que tá ali relacionada ao interesse pessoal. A gente, no instantinho, toma banho, se arruma, você quer, a gente vai para aquilo. Então é sinal o quê? Que não foi na medida das forças ainda. Esse bom espírito do Alexandre, o que, que ele tá nos mostrando, né? Ele sabia que o resultado não era muito bom, mas ele não paralisa. Se ele pode ajudar, ele ajuda. Ele ajuda o quanto ele pode. E aí, Alexandre fala para Dionísio, que está todo alegrinho aqui: ouça, porém, meu amigo, é indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que lhe não pertence. Nossa, é a primeira dificuldade aí, não é? Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências dos nossos irmãos encarnados. Compreende bem? E que particularidades são essas, né? A gente quer voz, a gente quer detalhe, a gente quer gestos, a gente quer adivinhação, né? E aí a gente também, na dificuldade de conhecer o outro, a gente se surpreende, né? Como é que pode? Não falou do gatinho que ele gostava tanto, né? Não falou daquele dia em que o que caiu no chão, não é isso?
E às vezes a pessoa que pede uma comunicação, ela até às vezes estabelece alguma coisa antes. Olha, eu só vou acreditar se é o fulano, se o fulano falar isso assim, assim.
Se dizer tal palavra, né?
Isso.
Se dizer a palavra tal, aí vai ser
se o fulano falar de uma coisa que só eu e ele sabemos, aí é que eu vou acreditar.
Isso.
Mas muitas vezes, como ela está falando aqui, o médium, ele não tem essa possibilidade. E às vezes o próprio espírito também, no caso dele aqui principalmente, ele está ainda aturdido.
Isso.
Sabe? Ele não vai se lembrar. E quantas vezes nós encarnados mesmo, quantas pessoas falam assim: fulano, você lembra naquele dia, assim, assim? E a pessoa fala: não, não lembro. E a pessoa: poxa, como não? Você fez isso, isso, isso. Só que é importante para quem gravou.
Exato.
Não necessariamente para quem participou de algum evento. E se isso acontece conosco, que estamos encarnados, às vezes, por exemplo, eu posso chegar para Deus e falar: Deusa, lembra aquele dia lá no programa que aconteceu isso, isso, aí caiu um copo e tal? Aí Deus: não, não lembro. Mas Deusa, você até comentou isso, você falou aquilo e tal. Ela: não, não,
não
lembro.
Porque não foi marcante para mim,
isso.
Né? Não é importante.
Agora, já pensou se a Deusa desencarna e eu vou querer saber pedir uma conversa com ela para saber a notícia? Aí eu já vou na minha mente: olha, eu só vou acreditar que é o espírito da deusa mesmo se ela comentar daquele evento, daquele dia.
Exato.
Que caiu um copo, que fez isso, que não sei o que, um monte de coisa. Aí eu vou eu já estabeleço um pré-contato, isso não acontece e eu saio o quê? Desacreditada. Exatamente. E frustrada e botando a perder um trabalho tão sério.
Exatamente.
Então vamos sempre pensar nessa exigência que nós fazemos quando nós pedimos um contato com os nossos desencarnados. Vamos ser mais amorosos e compreensivos. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.